amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
A melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, começa mais um Enerdizando, episódio 89. Estamos chegando aí na marca dos 90 episódios. Caramba, é coisa paca! Hoje nós vamos falar sobre o apanhadão Enerdizando. Nós vamos pegar e vamos fazer um aqui, jogar tudo dentro do panelão, várias notícias diferentes. Vamos fazer aqui um caldo e vocês vão ter que tomar junto com a gente, beleza? Eu espero que vocês gostem do nosso tempero, da nossa panelada. O Idovan já tá ali fazendo uma careta doida, vai provar também do apanhadão. E é isso. Comigo, o Baconzitos, direi, eu não sei onde ele tá hoje, porque ele parece o Jason Bourne. Cada dia e cada semana ele tá num lugar diferente. Eu não sei se ele já tá em Londres, não sei se ele tá. Se ele ainda tá na Grécia. Bota ele aí, Dovan. Cadê o Baconzitos?
Ará! Tô chamando.
É, então vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho, então, certo? Beleza. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
É isso aí, estamos de volta com o programa Enerdizando. E você ouviu Autoramas com Carinha Triste e também Arctic Monkeys com Fluorescentes Adolescentes. Estamos de volta, né?
Estamos de volta. Sejam bem-vindos ao episódio 89 de Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Está de volta no seu ano 3 aí, estamos na terceira temporada. Para você que quer falar com a gente, está ouvindo a gente agora, acabou de acordar, está tomando seu cafezinho aí, com seu computador ligado, ouvindo a gente aqui pelo site da Rádio Federal, entre em contato com a gente aqui, manda sua sugestão. Se quer ouvir uma música, manda para a gente aqui também, é radiofederal.com.br. Claro que você já está ouvindo a gente aí nesse site, certo? Facebook da rádio é facebook.com/radiofederal. O Skype da rádio é Rádio Federal, tudo junto. O Instagram
Instagram.
Rádio Federal, tudo junto também, é isso? É igualzinho do Skype?
Exatamente, Rádio Federal, tudo juntinho.
São gêmeos então, certo? Uhum. Primos próximos. Primos o Twitter próximos. É @radio_federal. Vamos falar mais devagarinho, porque já me falaram que eu falo muito rápido essas coisas. Então, uhum.
Arroba.
Não, tão devagar não.
Underline
Federal. O e-mail aqui da Federal é contato@radiofederal.com.br. E se você tiver coragem, se você for realmente um soldado do Império, mandado, pau mandado do Darth Vader, quero ver se você é mesmo corajoso de ligar pra gente aqui, 61-3522-6759. Certo?
E outra coisa.
Lembrando que agora as reprises do programa Enerdizando serão às quintas-feiras, depois do programa Falando Nisso, dos meus queridos Plínio Perru e o Hugo Veiga.
Exatamente.
Aquele cara. Aí, mudou o dia do replay. É isso aí, Baconzitos. Mudou o dia do replay. Mudaram o dia aí. Então agora é na quinta-feira, certo? Todo mundo pode ficar aí. Se você não conseguiu aí acompanhar o programa no sábado, acompanha aí pela reprise na quinta-feira. Todas as quintas. Certo?
E pelo podcast, claro.
E pelo podcast. Outra coisa, pra você que tá aí querendo saber, onde é que eu fico sabendo mais sobre o programa Enerdizando? É muito fácil. Entra lá no nosso site, enerdizando.com.br, que lá você vai ficar de tudo sobre as nossas notícias, vai conhecer a gente, tem foto de todo mundo lá. O que mais que tem lá? Tem armadilhas pra você passar.
Oh.
Você vai se sentir um aventureiro lá, fuçando no nosso site. Beleza? E é isso aí, a nossa fanpage também é no Facebook também, .com/programaenergizando. Energizando é o único, o original, o primeiro e único.
Só tem esse? Certo?
Só tem esse.
Highlander.
Highlander, só pode haver um. Certo?
Certo.
Então é isso aí, hoje é o nosso apanhadão Energizando. Comigo e Dovangelis ali no painel do Homem-Pássaro e o Baconzitos, que tá onde hoje, hein, Baconzitos?
Agora já tô de volta em casa.
Ah, ele voltou lá para o... voltou para o MI6. Ele é programador lá no MI6. Ele é o cara que ajuda o Kill.
O Intersect.
Hã?
Eu sou o Intersect, que nem no Chuck.
Ah, é? O cara é chique, hein?
O cara é chique demais.
Os dados do MI6, tudo na cabeça aqui. Todo pau.
É tipo Johnny Mnemonic.
Tipo, só que dando curto-circuito, pra ficar mais legal.
Ok, ele trabalha direto lá com o Bond. Beleza, cara, tá vindo um filme novo do James Bond esse ano aí, hein?
Sério?
Já podemos começar o nosso apanhadão falando aí de James Bond.
Véi,
diga.
Esse ano vai tá foda!
2015 tá prometendo demais, demais, cara. Véi, e eu gostei muito.
Quem? Avengers 2.
Como é que é?
Tem o Ant-Man.
X-Men?
Tem o Avengers 2.
Avengers 2.
Exato.
Tem o Ant-Man, o Homem-Formiga.
X-Men, Apocalipse?
Não, o Homem-Formiga.
Ah, Ant-Man. Ah, eu entendi ele falando X-Men. Ah, tá, o Homem-Formiga. Eu acho melhor falar Ant-Man. Porque eu acho o Homem-Formiga muito ridículo esse nome.
Tem o Ant-Man. Tem. Como é que é o nome do filminho? O
Deadpool tem, né? Esse ano?
Não, o Deadpool tá... não sei se vai ser esse ano ou ano que vem. Mas tem o melhor de todos, né, velho?
Star Wars!
Star Wars!
Tem Star Wars, tem Jurassic Park aí no meio do ano, Jurassic World. Tem Jurassic World no meio do ano, que tá sensacional. Já falamos sobre Jurassic World. Não, ainda não falamos, né? Só.
E. É. Netflix vai apelar esse ano.
Daredevil.
Porque já... Daredevil saindo em abril. Tem. O. Seriado Luke Cage que vai sair também. Tem a Pantera Negra.
Pantera Negra vai ser filme ou vai ser seriado?
Vai ser seriado, porque vai ser o como é que é o nome? Que tem a equipe que é o...
E quem é o Pantera?
O Avengers do... Só que com o Daredevil.
Ah, os Avengers da Costa Leste, Oeste?
Não sei, é tipo um grupo de... Os Defensores, uma parada assim.
Ah, os caras são tipo a equipe secreta, assim, dos...
Que é com esses caras, sacou? Então eles já estão fazendo seriados pra depois fazer o... Um seriado do crossover com todo mundo, que é o... Que é a super equipe.
Avengers Unlimited, com 500 membros.
É, tipo umas paradas dessas.
Então, vai ser o Daredevil, Luke Cage, Pantera Negra...
E tem a mulher que...
A Jessica Jones.
Dela. Isso.
A Alias. Não é isso?
A... Como é que é o nome dela?
A gente Carter estreou agora também, tem pouco tempo aqui.
Tá massa a gente Carter, velho.
A gente Carter, eu achei interessante.
Eu achei
bacana. Engraçado que eles usaram cenas do no primeiro episódio, nos primeiros episódios até onde eu assisti. Eles estão usando cenas do filme do Capitão América, quando o Capitão América...
Não, mentira, eles estão fazendo tudo, filho.
Não. Eu vi no Agente Carter ela num flashback.
Flashbackzinho.
Então, flashback. Eles pegaram a cena do Capitão América. E ele lá pilotando quando ele acabou de vencer lá o Crânio Vermelho. E aquele avião cai com ele lá no gelo e ele fica congelado. Sim. Aquela cena lá, eles pegaram. Eu achei legal eles usarem, aproveitarem assim. Melhor do que reconstruir com outro ator.
Hã? É o gancho pra o pessoal lembrar quem a mulher é, né, velho?
É, exatamente, porque senão...
Outra coisa, tem também o Quarteto Fantástico, não é isso?
Não.
Não, tudo bem, que sejam, mas que tem.
Tem, e eu vi assim...
Eu sei que tem, mas eu não sei se vale.
Não devia nem ter comentado então, né?
Não, tudo bem, pode comentar, não, aqui é o apanhadão, é a sopa, a gente joga tudo quanto é coisa.
Vai comentar do Quarteto Fantástico, inclusive do povo que aloprou online e desceu a lenha em todo mundo por estarem trocando, mudando os personagens. Especificamente mudando a raça, né?
Exatamente.
A raça?
É, exatamente. É. Nós estamos nos referindo ao nosso querido John Byrne. John Byrne, cala a boca, Byrne. A gente vai fazer uma. Vamos abrir uma sessão no Energizando que vai se chamar Cala a Boca, Byrne. Calada, Byrne.
Cala a boca, jaca transgênico.
Exatamente. Assim, ele simplesmente deu uma declaração aí na internet, disse que ele é contra mudarem a raça dos personagens. Ele diz, por exemplo...
Tem um pouco a ver.
Que ele tá falando. Eu concordo com ele em alguns termos, assim. Tá?
Não do jeito aloprado que ele colocou.
Exatamente. A forma como ele colocou ficou muito esquisito. Foi meu telefone que caiu. A forma como ele colocou ficou esquisito. No caso, por exemplo, da Jessica Alba, a gente já comentou isso aqui. No caso da Jessica Alba, ele disse que as mulheres que são latinas, por exemplo, e você muda a cor do cabelo e bota uma lente de contato, elas ficam parecendo as mocinhas que trabalham na vida, né?
Aí só mostra o quanto quão racista ele é, né? Porque não tem loura só nos Estados Unidos, não, filho.
Pois é, exatamente. Ele acha que...
Tiro no pé isso aí.
Ele disse que acha que fica parecendo isso. Né? Ele disse, ele comentou também, não importa a beleza da mulher latina. Ele disse isso. Acho que ele falou só pra dar um refresco.
Tá? Sei.
Mas eu senti um certo preconceito mesmo. Que ele, embora ele tentou disfarçar, deu uma disfarçadinha, mas eu acho que... E olha que eu gosto muito do trabalho dele. Eu sou fã do John Byrne, certo? Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É outra coisa.
Acabou falando...
O cara pode desenhar pra caramba, escrever...
Exatamente.
Maravilhoso.
Ele é ótimo profissional. Mas a mão é que tem que trabalhar. A boca dele tem que ficar fechada.
Deve ser por isso que ele desenha e não... Ele é escritor? O que ele faz da vida, esse desgraça?
Não, cara, ele é desenhista e roteirista, né? Agora, eu acho que ele não tá trabalhando pra...
Ele já criou algum personagem?
Já sim. Ele já criou os Next Men, já criou a Tropa Alpha. A Tropa Alpha é a criação dele.
Tropa
Alpha. Se eu não me engano, o Wolverine também.
Não, o Wolverine foi criado pelo... Como é que é o nome do cara, velho?
Não, então eu devo estar confundindo. Então ele foi o primeiro artista do Wolverine, não? Deixa eu conferir isso aqui.
Tô vendo aqui na Wikipedia. Vamos ver o que eles estão mentindo pra gente.
Eu achei
hoje
que o Wolverine era a criação do John Byrne, então eu me enganei.
Len Wein.
Roy Thomas, Lee Wein, Len Wein e o John Romita.
Sério?
É, John Romita.
Nossa,
Romita,
cara. Pai. Então eu acho que eu atirei a flecha do Hawkeye e acertei 10 km de distância do alvo.
É o que eu tô falando, velho. O Wolverine é das antigas, velho, de 1974.
E o John Byrne também. Mas ele criou a Tropa Alpha, isso aí é real, tá? Ele criou a Tropa Alpha, ele tem outros personagens agora que eu esqueci o nome.
E quando forem fazer o filme da Tropa Alpha, ele pode falar quem que ele quer que seja os atores.
E não é garantido que vão ouvir ele, né? Não é garantido que vão ouvir ele.
Não. Ele pode falar alguma coisa quando estiver fazendo alguma coisa da criação dele, né? Lógico, eu sou o criador, eu envisionei a minha visão. Tem que ser uma morena, tem que ser um loiro, né? Caramba, sim. Quatro, porque fui eu que criei. Aí ele tem todo o direito de chegar e falar as merdas que ele quiser. Não tô defendendo a Jessica Alba, claro, como atriz ou qualquer coisa, não.
Porque
até que ela deixou... Ela pegou ela um pouquinho.
Very hot.
Very, very hot. Vai ter também o Exterminador do Futuro. 8.
Terminator Genesis, 8?
É 8, porque porra, né?
Não, é tipo o neguinho no De Volta pro Futuro fez sacanagem falando que era o Tubarão 15, mas na verdade é o Exterminador do Futuro 15, né, velho?
É, tipo isso.
Olha, eu gosto muito do Exterminador, cara. Eu gosto.
Ah, eu acho massa.
Eu gosto muito. Mas às vezes eu fico preocupado quando. Assim, eu gostei muito do Salvation, porque eu vi a franquia indo pra um caminho. É diferente, assim. Eu gostei do que eu tava vendo lá na frente, entendeu?
É, faz um negócio mais inteligente, né?
Mas só que agora. Agora os caras estão voltando. Estão voltando pra. Estão
buscando o assunto do passado.
É, vamos trazer de volta o Schwarzenegger, por exemplo. Que, assim, eu já perdi o respeito pelo Schwarzenegger já tem muito tempo.
Que isso,
desde cara? Que eu vi falando umas bobagens aí lá no Iraque. É, eu perdi o respeito por ele. Mas eu gosto dos filmes com ele, de alguns filmes com ele. Exterminador é um. Mas eu acho que tá. É muita forçação de barras. Assim. Ah, eu acho que a
viagem.
Virou assim, o Exterminador do Schwarzenegger, entendeu? E não é. Não é pra ser o Exterminador do Schwarzenegger, é pra ser o Exterminador do futuro, sacou?
Ah, eu acho que o Terminator, o T-800 lá, que é a versão Schwarzenegger. Beleza, neguinho usar, inclusive, o físico dele, né? Então vamos fazer um que eles fizeram no outro Exterminador do Futuro.
É, nesse agora vai ter também.
Que é o cara CGI, né?
Sim.
E aí a gente pega, escaneia, usa o físico dele como ele era no filme lá de 1980. Que é pô, o mesmo robô, só pra ficar o mesmo robô, e aí continuidade, beleza. Agora, botar o bicho velho pra ficar levantando carro, velho.
Pois é.
I'll be back.
Mas, por exemplo, gostei de trazerem o T-1000. Tá parecendo que é o T-1000, tá?
Ele não é o T-1000?
Tá muito com a cara de. Não é aquele T-1000, é um modelo T-1000.
É o modelo T-1000.
Novo modelo T-1000, né? Uma unidade, uma nova unidade.
Eles falharam.
Sim.
Hã? Eu acho que eles falharam no Exterminador do Futuro, velho, que teoricamente eles poderiam ser qualquer ator. Que é robô que usa uma carapaça humana.
Sim.
Inclusive no segundo filme eles mostram vários Terminators de cara diferente, né?
Exatamente.
E aí eles podiam fazer Terminator do cara que eles quisessem, né?
Olha tipo, só.
Hoje em dia pega um Shannon Tatum da vida aí e faz ele Terminator, velho.
Um exemplo, por exemplo, que dá pra fazer umas coisas legais nesse universo do Exterminador é aquela série Terminator Sarah Connor Chronicles.
Muito Nossa. Legal aquele seriado.
Aquela muito série legal. É muito, muito legal. Eu fiquei muito triste quando cancelaram ela. Foram 12 episódios e eu achei muito legal a forma como eles como eles abriram o leque de opções que dava pra fazer de roteiro, introdução de personagem. Isso. E lá tem outros exterminadores com caras diferentes. Eu gostei disso, não é só. Exatamente. Tipo, não é uma linha de Schwarzeneggers saindo assim, entendeu? São pessoas diferentes. Porque o que é o exterminador? Ele é um androide, ele é um organismo cibernético, né? É um ex-esqueleto por debaixo, mas ele é o quê? Pra infiltração. Por isso que ele tem aquela. Esses Terminators têm essa carapaça humana. É pra eles se infiltrarem. Ah, então, se todos tiverem a cara do Schwarzenegger, fica muito esquisito. Entendeu? Tá. Não faz sentido.
Na hora que ninguém sacou que aquele bicho é robô, velho, começa a usar a cara de outro cara.
É exatamente. Então, tipo assim, acabou lá o primeiro. No Salvation, usaram a pele do Schwarzenegger. Ok, ficou massa. Por quê? Porque foi o início, quando eles começaram a produzir aquela linha Schwarzenegger. Aí legal. Não,
eu achei até legal eles usarem no 2 o Schwarzenegger, porque foi meio que uma. O cara conversando consigo mesmo, né? O cara no futuro mandando o robô com a cara do robô que ele conhecia.
É, pra exatamente.
Dizer, tipo, ó, esse aqui é o cara que vai te ajudar.
Ah, sim, exatamente. Essa ideia ficou interessante.
Exatamente.
Essa ideia ficou legal, mas aí a partir disso.
Aí jogaram no 3. Já sabem. Trouxeram o mesmo exterminador, um modelo diferente, que é o Schwarzenegger de novo, já mais velhinho. Oh. Aí trouxeram o cara de novo. A ideia do Exterminador 3 também é legal. Só que... aí, mas aí já começa a ficar demais. Então, assim, começa a virar a cara do cara os filmes, entende? Aí fica, desculpa, mas fica um pouco... eu posso falar porque eu sou fã do Exterminador, então eu posso falar. Mas fica muito enjoado. É igual docinho de abóbora. Você come um, dois no máximo e acaba. Senão enjoa.
É. Faz o Exterminador com Khal Drogo, velho.
É, velho.
Bicho grande, bruto.
É. Sim, cara, é, traz o pega
cara de mal e que vou chegar chegando matando todo mundo. O que eu achei massa do seriado da Sarah Connor é que eles botaram o Exterminador sendo a menininha, velho.
Exatamente. Eu achei muito legal.
Cyberpunk demais,
velho. Muito legal. Muito legal.
Olha que menina gatinha e tal, não sei o quê. Você vai querer, você é adolescente, você vai querer fazer coisas com ela e tal, não sei o quê. Na hora que chega, a menina, velho.
Tosse o pulso do cara. Massa, tem até um T-1000 no seriado também, um T-1000 meio piruono, assim, né?
Mas eu, aqui eu acho massa, velho.
Eu achei legal.
É o robô pensando em como que ele vai pegar e matar o moleque. O moleque que no seriado era o quê? 16 anos?
É, por aí.
16, 17 anos? O que, que o moleque de 16, 17 anos quer na vida, velho?
Sei lá. Exatamente.
Namorar, velho.
Namorar, quer fazer... Quer deixar os hormônios. Dovan, quanto tempo a gente tem aí?
Um minuto.
Um minuto? Sempre que eu pergunto pra ele, falta um minuto. Se eu perguntasse 5 minutos atrás, ele diria um minuto.
Um minuto.
Tá certo. Beleza, cara.
Ele tem gravado.
Ele tem gravado. Ele, daqui a pouco ele solta ali igual. Calada. É isso aí.
Mas cara, eu achei massa, velho. Eles colocaram a menininha com bonitinha, magrinha.
Muito, muito gatinha.
É que é outra coisa que eu me amarro, velho. Que eu acho que ninguém esquece quando faz alguns filmes assim de robô e cibernético e tal, velho. É que é robô, velho.
Exato.
É feito de titânio. Não precisa ser grande pra ter músculo.
Exatamente. A força não é pelos músculos, são as engrenagens.
É mecânico,
a mecânica da coisa, exatamente. Uma coisa que eu achava muito legal nessa série era o material gráfico. Né? Como desenhista e artista que eu sou, eu gosto muito de prestar atenção no material gráfico produzido para todas essas peças que a gente vê aí, DVD, filme e tudo mais. Eu gosto muito. E as peças, se vocês digitarem aí Terminator, The Sarah Connor Chronicles, se vocês digitarem isso aí no Google, vocês vão ver várias dessas peças promocionais, que eram cartazes, posters. Vocês vão achar aí...
muito mais aqui...
Muitas imagens legais. Deixa eu ver, procurar aqui.
Eles usam muito mais... Eu nunca vi eles usarem isso no Brasil da mesma forma que eles usam aqui. Né? É, a propaganda impressa aqui é muito mais sinistra. Eu não tô falando em termos de qualidade... Tô falando em termos de quantidade.
Impressa que você diz aonde?
Impressa, cartaz, panfleto.
Não, mas aonde? Você falou aqui. Aqui aonde?
Aqui na Inglaterra.
Ah, por tá. Exemplo. Sim, massa.
E que também é mesmo, meio que reflete como é feito nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente não vê tanto outdoor fazendo propaganda de seriado de televisão, de videogame, de como é que é o nome? De série de televisão. Você vê mais, sim, um filme, ou se for falar de série, é a TV a cabo, né? Não sim. É o...
Não é TV mesmo aberta, né? Globo, sei lá.
É, saca? Não tem muito uma propaganda do produto quando se trata de entretenimento, assim. Só quando é filme e tal. Seriado, você não tem. Você tem falando ou do canal, da HBO, da Fox, da Sony, do Cartoon Network, né? Do que quer que seja. Tipo, assista esse canal porque esse canal é fera. Eles não falam tanto assim do conteúdo. E aqui, velho, aqui você vai na estação de metrô, tem cartaz de tudo, até de livro que tá lançando na livraria.
Pô, é muito legal, cara. Eu gosto, assim, uma particularidade minha, assim. Eu gosto muito de ver, assim, por exemplo, quando Eu gosto do produto original porque você tem a caixinha, você tem o encarte que vem lá dentro. Gosto muito de, uhum. Eu gosto muito de olhar isso. E dos jogos também me chama muita atenção. É, e a gente tem que falar de jogo hoje também, hein? Eu tava na casa de um amigo aí esses dias e a gente, e ele tava me mostrando lá o jogo do The Last of Us.
Bom demais.
Que é muito legal. E ele mostrou também qual foi o Call of... Acho que foi o Call of Duty. O último agora que...
Call of Duty?
É.
É, eu tenho uns e-mails massa. Que eu recebi essa semana. Que é... Da EA Games, inclusive. As notícias, assim, pra dar... Quentinha. Saindo do...
Do...
Forninho.
Ô, Becozito, faz o seguinte... Deixa no forninho mais um pouquinho, que o Idovan já tá fazendo sinal ali, que já tá na hora do intervalo. Já... Do intervalo musical. Essa foi pra você, né?
Do...
Aguenta aí, deixa no forninho mais um pouquinho. Uhum. Aguenta aí.
É, mas é pra ficar escutando.
Oi?
Aguarde aí que nós vamos falar de videogame.
Aguenta aí.
Também a gente vai falar também de Superman versus Batman. O Batman versus Superman também vai sair esse ano, não é isso?
Exatamente.
É esse ano? Não era 2016?
Eu acho que é esse ano, mas a gente vai discutir isso daqui a pouco.
Eu acho que é 2016.
Nós confirmamos.
Tomara que eu esteja enganado. Tomara. Mas daqui a pouquinho a gente vê, então. Vamos de música rapidinho aí, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Voltamos! Queen com Under Pressure. Também Marcelo Diné com Balas. Eucalipso.
E Blur. Song 2. Sabia que você gostava de Calypso, não. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa muito séria. Já coloca o baconzinho aí pra ele me ajudar. Coloca ele aí.
Não é ruim que eu gosto de Eucalipso.
Olha só, Idovan, foi a última vez que você escolheu a playlist do programa. Por causa dessa segunda música aí, a partir da semana que vem, você vai receber a playlist prontinha, como era antigamente.
Uh-huh.
Não dava problema.
Com aquelas músicas de orquestra do Senhor dos Anéis.
Música de orquestra que o pessoal gosta. O pessoal gosta. Você que diz que não é nerd, e eu não acredito em você. Oi?
John Williams is God.
Exato. Ah. É, não, mas ele é. Mas o Idovan, ele não. Idovan, tá boa, você não entende nada disso, não. Tá certo? Fica na sua aí.
Mas é o Calypso.
Nunca mais. Você quer ouvir Calypso? Vá pra sua casa.
Que Calypso? Onde é que eu ouvi Calypso? Casa.
Você tá doido? É porque você não pode colocar o Calypso, certo? Aí você fala, eu vou colocar aqui a paródia Eucalipso, que é a mesma coisa.
Ah, tá.
Tá certo?
Isso me satisfaz.
Te satisfaz, com certeza.
É.
Você fica dançando feito um pássaro cuco aí.
Um pássaro cuco?
É, exatamente. Tá certo?
É, ruim, eu odeio Eucalipso.
Não vai mais rolar, semana que vem acabou essa história, tá certo? Calypso. Vai receber a playlist pronta aí. É aqui, ó. Tu vai zoar, né? Você vai zoar, né?
Não, essa
calma,
foi...
calma que vem chumbo pra você. Aguente
continua, firme. Continua o programa.
Aguente firme. Ó, a Joelma aqui de Águas Claras disse que tá muito feliz do programa ter voltado, que já não aguentava mais esperando.
A Joelma? Do Calypso?
Não.
Desculpa, que a gente tava falando de Calypso, pensei que era Joelma, Calypso, também.
Joelma também?
É Joelma.
É mesmo?
É.
É só uma terrível coincidência. E eu tenho certeza que a nossa querida ouvinte
vai perdoar
a sua brincadeira sem graça. E eu tenho certeza que ela deve se sentir muito mal com essa coincidência. Tá certo? Não, é a Joelma aqui de Águas Claras. Joelma, obrigado, continua ouvindo a gente aí.
Um beijo, Joelma.
Isso aí, o povo merece umas férias porque aqui a gente não paralisa por qualquer coisinha, Joelma. Entendeu? O programa, ele segue até o final do ano. Então é nada mais justo que o pessoal tire aí um mês de férias pra dar uma descansada, certo? Mas a gente tava com reprises ótimas e teve dois. Fomos com episódios netos até o final de dezembro. Tenho certeza que você curtiu também, certo? Peraí que tem mais e-mail aqui. O Carlos Alberto Medeiros, aqui de Guarulhos, ele perguntou quantas temporadas tem o Sarah Connor Chronicles, que ele nunca assistiu. Ô, Carlos Alberto, são duas temporadas. E aí foi cancelado, infelizmente. Vamos lá então, Baconzitos.
É só pra corrigir então, realmente, ó, tá com lançamento pra abril de 2016.
O quê?
Batman vs Superman.
É, então é 2016 mesmo. É, tudo bem. Mario Kempis aqui não tá muito feliz aí com esse Batman, então ele quer mesmo é que fique bem pra longe mesmo. Cadê o Baconzitos? Diga, Baconzitos.
Então, tá saindo o... Ah, é, eu fiquei de falar as quentinhas do videogame,
é,
né?
As quentinhas. Pode tirar do forninho.
Será?
Não sei. Se você acha que vai crescer demais e o bolinho vai murchar, deixa quieto.
Então, ó, eu recebi um e-mail da EA Games falando do Open Beta do Battlefield 3, do Battlefield Hardline, foi mal. Certo? Que tá rolando já. Que vai até o dia... até amanhã. Então, se você tem o como é que é o nome do negócio? O Origin, você pode ir, clicar lá, baixar o Battlefield Hardline, versão beta,
olha,
jogar.
Que glitch! Que massa, cara. Publica o link aí. É um link?
É, no Origin, é o programa deles de videogame digital.
Battlefield Hardline, é esse, né?
É.
Pô, já,
e aí tem o seguinte, essa semana, se eu não me engano, não sei se essa semana, mas a gente tá, eles também tá com um jogo de bates, que é o Team Hospital, que é um jogo das antigas, dos anos 90. Onde você faz o seu hospital e vai tratar de doenças sem pé nem cabeça.
Tipo um IR.
Tipo um IR, só que aí você é como se fosse um simulador de hospital. Não tem aqueles simuladores de parque de diversão que você faz um parque, sim, e as pessoas andando e tal. Esse é de hospital, e aí vem os caras com as cabeça inchada. Até você desenvolver o tratamento, que na verdade o cara vai estoura a cabeça do cara e recalibra.
Nossa, cara.
É videogame. Engraçado pra caramba, divertido, na faixa.
E o CCD entra também?
Não, não entra não. Nessa
eles
época
podiam
não
colocar, pô. É, podia colocar o CCD. Quando a coisa esquenta, o CCD chega na parada. Assim.
Nada, ninguém vai morrendo mesmo.
Que massa, hein? Eu tô aqui no.
Que mais?
Eu tô vendo aqui o site da. O site da EA aqui.
Uhum.
E tô vendo aqui as cenas, cara. Poxa, muito legal os gráficos. Muito legal.
Sim. E agora, além disso, tem uma imagem aqui que eu tô.
Em português, tá?
Editar. É, não, ele completamente em português. Ninguém fala assim, vai lá e dá tiro no malandro. Dentro do joguinho, eu tava jogando na casa do Bacon quando eu fui pro Brasil da última vez. E eu tô acostumado a jogar o Battlefield em inglês, né?
Sim.
Aí dali a pouco os caras começam a gritar: ai, ai, malandro, sai correndo! que tá acontecendo? Que tu baixou aqui, Bacon? Não, é o original.
Ué, quando eu joguei lá o The Last of Us na casa do meu chegado lá. É dublado, cara. Muito.
É.
Uma dublagem excelente, cara.
Posso te falar por quê?
Diga.
Que o Brasil é se não for o primeiro ou o segundo maior mercado de videogame do planeta.
Sim. Nossa.
E não é todo mundo que sabe falar inglês.
Sim.
E aí o cara vai lá e investe um pouquinho mais no videogame dele. Pra fazer a localização, contrata atores brasileiros pra falar português do Brasil, né?
Sim.
E ao invés de vender 100 mil cópias, ele vende 100 milhões de cópias.
Massa, cara.
O cálculo é fácil.
Sim, sim. Muito bom. Eu gostei muito de ver. E são dubladores que a gente conhece. São dubladores não, aí que dubla esses filmes aí que a gente assiste na tela quente, na sessão da tarde, na TV a cabo. Tá? São esses caras aí. Pô, muito legal. Tá aí o link aí pra vocês darem uma olhada. O Baconzito, o link pra jogar a versão beta é um link diferente, eu acredito, né, Baconzito?
É, deixa eu achar aqui.
Só na fanpage aí e na Rádio Federal, da Rádio Federal, por favor. O pessoal dá uma olhada. Até eu vou querer jogar também, cara. Eu vou jogar lá aí, de casa.
Se você entrar no site... peraí. Ah!
Dicas
peraí
para
que
o
meu computador tá querendo...
Muito legal. Eu tô vendo aqui, os gráficos estão excelentes.
Ah, o
e o material
dói,
gráfico véio. Também, gráfico claro. Como, que é a minha parte favorita. Claro que eu gosto do jogo também, mas... o material gráfico tá excelente. Cara, e vou te falar, tá, os jogos, eles estão... enquanto eu tava jogando lá, The Last of Us, eu tava vendo os personagens, cara, estão cada vez mais reais.
Então, isso aí ninguém tá lutando, velho.
4, 5 anos renderizando o jogo, mas não é à toa não, cara. É porque
não,
tá...
Não, fica mais não.
Agora é quanto tempo? Uns 2 anos.
Agora é tempo real, malandro. Agora é tempo real, ó. Processamento, capacidade de processamento de um,
que isso,
de um computador faz o gráfico 3D naquela lata da Vera.
Que isso?
Peraí, o Dovan, você tá de sacanagem, né?
Não. Ah, descobri.
Era o seu era telefone, né? É o seu telefone, né, Dovan? Quer desligar isso aí, por favor?
Continue.
Fala, Baconzitos.
Então, eu tô aqui, nesse exato momento, redimensionando uma imagem pra fazer um anúncio aqui. Vou botar ela com 500 pixels de largura. Mas é o seguinte, hoje em dia, PS4, o Xbox One, desde o PlayStation 2... Os videogames renderizam o gráfico em tempo real. Não tem.
O Dovan tirou de ir pra fazer teste agora durante o programa.
Ele, não, ele deu pau um aqui. Tô dando pau. Vamos lá, continua.
Então, o que rola? Esse gráfico sinistro hoje em dia é feito em tempo real, malandro.
Ah, é? Não fica mais, tipo, um ano, dois anos renderizando isso, não?
Não, renderiza agora é só pra filme. Por causa do tamanho da tela, sacou?
Sim.
E porque ninguém, lógico, que ninguém quer fazer um negócio altamente otário, né? Não é um... não é uma coisa simples. Mas que aí, massa. O que rola? Hoje em dia, se você tiver um computador pra videogame, malandro, não renderiza. Tem vídeo meu jogando Battlefield 4, velho, aquilo lá é tempo real, não tem atalho não, é tudo feito 100% na hora, na vera e... Ai, 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 aguenta.
Pô, tá muito bonito aqui, eu tô vendo que o site aqui tá muito bonito, cara. Aqui o site...
Então, agora... Que eu terminei de editar a foto.
Cadê?
Posso falar que vai lançar a expansão do The Sims 4.
E? Expansão do quê? Desculpa.
A nova expansão do The Sims 4, chamado Get to Work, em inglês, que em português deve ser Vá Trabalhar, né? Que é a expansão que tá saindo agora em abril. E adiciona as carreiras pros Sims, né? Porque eu não sei se todo mundo conhece The Sims. É um joguinho que pra mim, ele é simulador de Big Brother.
Tipo isso, né? De relacionamento e tal.
É, que tu cria uma família, põe numa casa e vem uns vizinhos aleatórios e tal, não sei o quê. O joguinho é massa, não tô falando que é ruim, não. Uhum. Mas é tipo um simulador de Big Brother. Porque tu vai lá, joga os caras na piscina, tira a escada da piscina pra ver quanto tempo que eles demoram pra se afogar.
Ai, 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 bicho. Eu não acho esse jogo mais dos mais interessantes, não, mas tudo bem.
Mas ele também é muito legal por causa do seguinte: você consegue construir a casa do jeito que você quiser. E eu tinha uns colegas no meu antigo emprego que usavam o The Sims pra visualizar a casa que eles iam construir no terreno deles.
Ah, bacana, fazer
Fazia uma maquete. Então o cara fez o mocap todinho da casa dele no The Sims e falou, é isso aqui que desse jeito que eu quero.
Caramba, cara, que...
Porque você, ele faz a casa em 3D com vários níveis e telhado e piriri pororó. O cara botou até uma garagem.
Que nossa, show! Pô, legal. Achei bacana isso. Interessante.
Ficou.
Aí, e quem quiser pegar a ideia tem... também. Quem quiser pegar a ideia, fica ligado. Então,
eu já coloquei aqui no, na página do programa, no Facebook.
Tá,
a capinha do The Sims 4 vai trabalhar.
Eu tô colocando aqui no da Rádio Federal aqui. Vou só dar uma olhada aí também. Ok. Os dois The Sims.
Esse aqui é quentinha, que chegou essa semana no meu e-mail. Beleza? E agora o outro que é o grande... Bambambam, bam, bam, bastante esperado, é o jogo Evolve, que vai sair agora, dia 10 de fevereiro de 2015.
Oh,
que é
agora.
Um joguinho multiplayer, player versus player, sacou? Aonde, ao invés de ser quatro caboclos pra cada lado, e aí quem vê quem é que ganha no final, ele é diferente. São quatro caboclos no time, E um cara no outro. Só que o cara que tá sozinho no outro time, ele é um monstro.
Que massa.
Ele é o bicho papão, malandro. Sacou? Que legal, os outros, hein, quatro caras tem que chegar.
Tem que caçar ele.
Matar ele. E é uma parada que é um joguinho, cara, de estratégia mesmo. Que se você é um monstro, você vai matando uns bichinhos que tem no terreno. E você vai ganhando. Ganhando pontos de evolução, que até você chegar num ponto onde você pode evoluir o seu monstro. Pra eu ser um monstro level 2. E a mesma coisa, monstro level 3, monstro level 4. Quanto mais tempo você consegue despistar os caçadores pra você ir comendo bichinho e evoluindo, mais paulada teu monstrinho fica.
E esse monstro é o quê? Ele parece com o quê, assim?
São três, quatro... Três, quatro monstros diferentes. É um deles é tipo um Carnotauro.
Que massa, cara.
Beleza? É tipo um dinossauro bípede. Não sei se ele tem asa. O outro é tipo um monstrão gigante, cheio de músculo E sem rabo. Seria, sei lá, uma melhor descrição seria tipo um troll da vida. Né? E...
Sim.
Tem um outro que é tipo um bicho voador da vida. E assim, eles vão ficar lançando, lógico, novos monstros e a partir do tempo. Só que, velho, eu tava de olho nesse joguinho, velho, desde da Eurogamers de 2012.
E qual que é o nome dele?
Falaram.
Você deve
Evolve.
Ter... Devolve?
Evolve.
E?
Evolve.
Ah, tá. Evolve.
Uhum.
Ok.
Tem até um trailer aqui que eles fizeram que é um trailer live action. Então não é cenas do joguinho, mas é tipo como se fosse no universo do Evolve, que é onde o monstrão vem papando todo mundo, velho. Não tem essa de Erebeira, não. Mas é, cara, um joguinho que eu achei muito interessante, porque ele é você pode ser o cara otário que só quer matar os outros. Ele é um monstro.
E sou eu.
Beleza?
Esse é o Idovan.
Quer jogar sozinho? Quer jogar sozinho? Tu quer ser o Lone Wolf que não joga com o time? Tu é o monstro. Falou. Tchau. Agora, tu quer jogar legal. Cooperativo? Tu é a galera que tá caçando o monstro.
Pô, legal. É pra todos
aí
os
tem um
gostos.
Cara que prende o monstro, tem o outro que dá dano, tem o outro que é o médico que fica curando os caras, tem... Saca? Então, são quatro... Quatro caçadores que se... se complementam.
E aí, velho... Tem imagem aí?
Tem. Vou botar uma imagem.
Deixa eu ver. Eu tô dando uma olhada aqui. Nossa, que sinistro, cara.
É, não, velho. É do
Nossa, dói. Cara. Que coisa mais bizonha. Olha isso. Muito legal, hein?
Cadê? Onde
é que tá? Olha isso. Ah, vou ver quando você vai soltar aí uma... Deixa eu pegar uma imagem, solta na fanpage do programa, Becozinhos, que eu vou soltar aqui no da rádio. Nossa, cara, que monstro legal, olha isso aqui. Muito doido. Calma, pessoal, vocês vão conferir daqui a pouquinho. É, enquanto a gente posta a imagem aí...
Aqui, achei um que mostra, inclusive, os estágios de evolução do monstro.
É, esse, então, exatamente esse que eu tô olhando aqui. Se você vai pegar esse, então eu vou pegar outro. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui da equipe aqui, ó. Vou pegar esse aqui da equipe, que tá bem legal também. E vou soltar. Nossa, é até difícil escolher as imagens. Tem muitas imagens legais aqui.
E esse aqui é o monstro 1, né? Tipo, tem vários outros tipos de monstro. Aí esse monstro aqui, velho, tu chega lá, dá cuspidela de fogo na galera.
Nossa, pega um pedaço que eu lembrei?
De pedra no chão e joga no cocoruto do povo.
Eu tô vendo uma aqui que parece, é um cão de caça aqui da equipe, que parece um daqueles cães predadores. Lembra dos cães predadores, do filme Predadores?
Tô sabendo, mas isso aí é tipo um monstrinho daqueles que você tem que matar pra passar de nível.
Aqui, ó. Eu vou publicar aqui no da rádio e você publica no do... No do... do na fanpage do programa. Ok, vou colocar aqui agora. Esse, poxa, eu gostei muito. E o gráfico tá sensacional, cara.
O gráfico é dodói, velho. Hoje em dia, os joguinhos, se não tiver o gráfico dodói, eles vão pro super simplificado. Saca? Pra tipo. Hoje em dia não tem limite. O limite tá na máquina que tá rodando.
É, isso aí já é pra pro cara já preparar e equipar a máquina. Mas hoje em dia é assim, cara. Mas isso tá muito acessível, assim. Eu recebi uma...
mais acessível.
Eu recebi um e-mail de um ouvinte que ele perguntou quando é que a gente ia voltar a falar sobre a parte de máquinas, de jogos e tal. E eu acho que ele reclamou um pouquinho, porque a gente faz esses programas de games com um intervalo muito grande entre um e outro.
Uhum.
Mas a gente, mas amigão, eu sei que você tá ouvindo a gente aí, eu prometo a gente diminuir esse...
Não se preocupe, seguinte, dia 12 de março tem a Eurogamers Resd, que vai ser aqui em Londres, que vai ser, que normalmente é focada mais nos jogos de PC. Aí a gente vai e fala dos joguinhos que estão lá, os lançamentos que estão saindo, que a maioria dos lançamentos de PC acontece também agora em março, abril, né?
Sim.
Como a gente mostrou, o The Sims, o Evolve, que tá saindo agora em fevereiro.
E tem a EGX Hazard também.
Isso, é onde eu vou no dia 12. Aí, isso. Indo lá, a gente já faz
em
a
cobertura agora, da EGX, isso?
E já fala de hardware.
Isso, exatamente.
Vou compartilhar aqui máquinas. O link.
Vou compartilhar o link aqui da matéria que a gente. Da chamadinha que a gente fez aí, já anunciando que o Baconzitos vai estar peronerdizando lá na EGX Hazard. Tá aqui.
Ou se você quiser ser chique, EGX Rest.
ADX.
Ui.
Então, agora, e tem também o link aí nesse link que eu vou passar, tá? Vocês acessando. Tem o link dos outros programas de games também, que a gente já fez as coberturas dos outros. Tem o link aqui, tudo certinho, pra vocês conferirem. Tá aqui, vou passar agora. Certo? Mandando aí, vou mandar aqui pras fanpages, deem uma olhada. aproveitando aqui a... Mandar um abraço aqui. Certo, mano. Cadê? Mandar um abraço aí pro Marcelo Marques. Cadê? O Marcelo Marques, a Ana Carolina Murray e a Lu Pimenta.
Murray,
exatamente. Um abração pra vocês aí, meus queridos. Estão ouvindo a gente aí. Que já tá na hora do intervalo de música?
Por favor.
Baconzitos, aguenta aí então. Olha aí, já soltou o monstro aqui, sensacional.
Rapaz, aproveita.
E tá, tem aqui, e tem um videozinho também aqui do nossa, muito legal. Dá uma olhadinha aí, qualquer pergunta, manda pra gente aqui e a gente fala no próximo bloco, certo?
Fechado.
Isso. Próximo bloco a gente tem aí também o novo filme do Velozes e Furiosos que tá vindo aí, a gente vai falar também rapidinho.
19.
Exatamente. Vamos lá, Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Ah, Phil Collins com Easy Lover. Também Marcela Diné com Gamando e Você. Neto.
Ei.
Segura aí que a pouco a gente volta.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e a partir desta sexta-feira estreia o novo horário do seu programa Light Hits. Agora todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal. É claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal e o nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é federal.
Nós somos do Projeto Macaco. Rádio Federal, do jeito que você curte, energizando o episódio 89.
É muita coisa, 89.
Muita coisa, é. Comigo aqui no estúdio, Idovan Araújo, no painel do Homem Pássaro. E Baconzitos com a gente, direto de Londres, pelo Skype. Saúde, Baconzitos. Aí, eu postei aqui uma foto do Baconzitos aqui pelo Skype, ele lá de foninho, falando com a gente. Ele ali que já é meio com a barba e o cabelo comprido, já é cosplayer do Thor já.
Ô!
Oh. Só falta tomar bomba.
É, exatamente. Ah, mas isso aí tem que ser bem. Você viu, o Capitão América tomou bomba, o Thor tomou bomba, todo mundo tomou bomba.
Eu tô tomando.
E Dovan tomou bomba na escola. Tá vendo? Por isso que ele tá ali hoje no painel do Homem Pássaro.
O Capitão América é meio que uma propaganda pra bomba, né, velho? Exato, que é um cara que era magrinho, franzino, vai lá, toma o um negócio do Stark e vira o suco Capitão América.
Com certeza.
Fica até a prova de bala.
Exatamente. Ele é. Não, a prova de bala ele não é. Aí já seria demais, né?
É.
Mas é isso mesmo. Olha aí, ó. A gente falou de games aqui. Outro filme que tá chegando agora é o Velozes e Furiosos 7. Não é o número 15, igual o Idovan enfatizou ali e quis, né, dizer que, né, não é o 15, não. É o 7 mesmo, tá? Ele vai estrear agora dia 2 de abril. Tá pertinho aí. É o filme com o Paul Walker, o último filme aí do Paul Walker.
O que acontece com ele, afinal? Ele se aposenta?
Não,
ele viaja?
O que vai acontecer é que ele vai se aposentar. Ele não vai participar mais. E essa franquia aí, bicho, tá longe de acabar, viu?
Sério?
É, Velozes e Furiosos. Pode ter certeza que eu já vi a produtora, já vi uma entrevista com a produtora e ela disse que pode ser que venham mais dois aí pela frente.
É muito simples, enquanto tiver dando dinheiro, eles vão continuar fazendo.
Exatamente. Se você não quer mais ver filme disso, não vá no cinema assistir. Você já vai estar ajudando para que isso não aconteça.
Eu acho que eu só assisti um,
certo?
É filme de ação.
É
que nem videogame, filho.
Exatamente. Exatamente.
É que nem videogame.
Que nem videogame. Tem o como é que é o nome dele? World of Warcraft, velho.
Sim.
É o joguinho mais longevo do planeta. O joguinho multiplayer mais longevo do planeta, porque é um MMO das antigas, que se você olhar hoje os gráficos, você fala que isso é a coisa mais tosca do universo. Mas o joguinho tá lá o quê? 10, 12 anos no ar. E o povo pagando todo mês mensalidade pra jogar o joguinho.
Complicado.
Tá fazendo dinheiro, velho.
Bicho. Não, mas é assim qualquer coisa. Enquanto tiver fazendo dinheiro, o pessoal vai fazer. O pessoal curte, cara. Curte muito. O pessoal gosta de ver carros velozes e gatinhas e gatões dirigindo e fazendo coisas perigosas.
É um nicho que até o Velozes e Furiosos aparecer, não tinha o filme que era voltado só pra eles.
Exatamente. Os caras já estão o quê? 15 anos fazendo esses filmes aí?
É. Mais ou menos. Porque antigamente, né? você queria ver carro. Carrão era, tipo, sei lá, 4 cenas no James Bond, mais umas 4 cenas num outro filme.
É, James Bond é massa. Final do ano, estamos esperando aí.
Transformers.
Tinha uns
carro massa.
Já é o quinto também, né?
Não, até mais, eu acho. É, não, Transformers é o quinto. Foi o quinto, né? Outro filme que tá vindo aí também.
É o Ted 2.
Que já saiu... Não, pelo amor de Deus. Já tem um pôster aqui. É Poltergeist.
Sério, cara?
Remaker do Poltergeist. Tá vindo aí também. Vai ser do Gil Cannon. Pra quem não conhece, ele é responsável por aquele A Casa Monstro, que é bem legal. Esse é um desenho animado em computação gráfica.
Sim.
Antigão, que tem produção do Spielberg.
Sim.
É, e é muito... Eu acho que é a produção executiva do Spielberg. E é
ele vai diluir o Medin.
Ele vai o quê?
Diluir o Medin?
Eu acho que ele vai aumentar.
Eu não sei, cara. Aí tá aí uma boa pergunta. Sim. Tá previsto aí pra julho, tá? Lá nos Estados Unidos.
É porque tem remake que ninguém faz e alivia.
Eu acho que você vai gostar de saber, Becozes, que o Sam Raimi tá envolvido nisso.
O Sam Raimi é o bicho é doido. Me amarro nos filmes dele.
Também curto.
Inclusive os terror comédia. Mas é aquele negócio. O Poltergeist é um filme que é dodói das ideias.
Então, esse vai ter um elenquinho assim, tipo Sam Rockwell, Rosemarie DeVitt
e... É, mas aquele
Jared Harris.
Se ele não terminar com a menininha presa dentro da televisão, velho.
Tu não gostou mesmo, né? Tipo,
não.
O palhacinho embaixo da cama.
Tem uns caras que fazem as refilmagens e aí alivia pra ter o final feliz de Hollywood, né?
Sim, mas...
Eu acredito que eu vi na minha vida, o capeta sobreviveu no final.
Eu acredito que não vai ser dessa forma que você gosta, cara. Eu acho que eles vão dar uma diluidinha, assim. Eu acho que sim, tá? Pra quem não conhece o Sam Rockwell, é aquele carinha que ele fez o Justin Hammer no Iron Man 2.
Do Homem de Ferro 2, velho.
Aquele cara é o Sam Rockwell, tá? Ele fez ali o Justin Hammer, certo? Outros aqui do elenco. A gente tem. Como é que é o nome dessa menina aqui? Rosemarie DeVitt. Essa moça aqui, ela faz muita série. É bonitona ela. É uma ruiva do narigão, assim. Ela é bem bonita. E ela fez alguns seriados de televisão. A última vez que eu vi foi naquele Estados Unidos de United States of Sarah. Uhum. Ela era a irmã da Sarah. É, vai ser difícil vocês lembrarem aí, mas a gente que assiste muita série de TV aí acaba lembrando dela pelas séries mesmo, tá? De filme eu não lembro de nenhuma agora.
Da moça?
É a Rosemarie DeVitt. E o Jared Harris, gosto bastante dele, é o cara que fez o... Ele estava no Jogo das Sombras do Sherlock Holmes. Ele era o matemático, o vilãozão da história, o bandidão inimigo do Sherlock Holmes, que é o Moriarty, James Moriarty.
Ah, o Moriarty.
Aquele bicho ali, ele é o Jared Harris. Ele também estará nessa refilmagem do Poltergeist. Então, previsto aí. E esse aí, o primeiro filme teve a produção do Spielberg. Esse agora eu não sei. Pra quem não sabe, é uma família que compra uma casa. Você tá pensando, ela vem aquela velha história da família que compra a casa e é assombrada. Mas naquela época, não, esse filme...
Foi original.
Foi original. Então naquela época tinha essa... né? Não tinha tanta coisa assim. Depois é que começaram a fazer. Então o Poltergeist tá isento de qualquer responsabilidade.
Né, velho? Hã? A casa original do Poltergeist tá à venda.
Ah, é? Quem é que vai querer comprar aquilo? Com certeza algum excêntrico.
Do filme?
Não, velho. É, porque é uma casa de verdade. Ninguém pegou e fez o
filme.
O filme naquela casa. Achou a casa legal. Então não sei o quê. E botou a iluminação sombria e vambora. Vamos fazer a casa. A casa tá de volta no mercado. O cara que morou lá nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Falou que não tem nada não, velho.
Eu imagino que uma coisa que deve mudar muito em relação ao filme, né? Acho que é nos anos 80, é a TV, né? Ela deve ser agora de LED. A TV que ela põe a mão e entra.
Tá, com certeza.
Que era uma TVzinha de, sei lá, 14 polegadas, pequenininha, daquela caixinha.
É.
É, agora vai ser a televisão curva.
Deve ser uma
curva. Sim, sim.
Da Sony 4K.
E...
a menina vai entrar em SD e sair em HD.
Vai entrar pelo Wi-Fi.
É, e o palhacinho sentado na cadeira aí, também é um negócio.
Eu acho que eles vão bolar coisas diferentes, tá? É, outra coisa que tá vindo aí, ó, Astro Boy, tá vindo outro filme do Astro Boy aí, depois daquele fracasso lá de computação gráfica, que foi realmente, desculpa, mas foi realmente muito ruim. Eu geralmente gosto da maioria desses desenhos em computação gráfica que aparece aí, eu curto. Mas infelizmente, esse aí do Astro Boy, que é um personagem que eu gosto pra caramba, não deu certo, fracassou. Geralmente muita coisa fracassa. E muitas delas eu acho bacana, mas o Astro Boy foi uma que fracassou e eu realmente não gostei. Tá vindo outra aí, só que dessa vez a obra do Osamu Tezuka será adaptada com atores de verdade, vai ser em live action.
Eu prefiro que ninguém faça coisa nova, faça coisa inovadora, do que ficar fazendo remake, velho.
É.
E se o filme é bom, velho, só dá remasterizado e lança em Blu-ray que você vai ganhar dinheiro. Agora pegar Poltergeist e regravar pode estragar o produto.
Sim.
E você se lascar. E o por outro lado, que é, por exemplo, que nem o Robocop, que virou um pseudo
nem fale
Android policial, né?
É.
Vocês não gostaram, não?
Eu não gostei, não.
Não? O filme é legal, mas ele não é Robocop.
Não é Robocop, tá? Como Robocop eu não gostei, mas como um filme de ficção científica é bom.
Ah, sim. Ficou bom. Podia ter feito o Policial do Futuro, pronto.
É, exatamente, também acho. É. Também acho. Eu acho que, tipo, aí.
Android Force.
Tira o Robocop dessa,
entendeu? Mas é o slogan do Robocop, não?
É porque é Robocop, não, né, cara?
Aqui
no Brasil, né?
É. Ó, assim, mas talvez vocês gostem de saber que essa nova versão do Astro Boy, ela vai ser adaptada pela Animal Logic Entertainment, que é a mesma empresa responsável por Happy Feet e Os Vingadores Era de Ultron.
Yeah!
Certo?
Também tem um filme muito aguardado aí pelas menininhas, que é o 50 Tons de Cinza.
Fala a verdade, Douglas, você já comprou.
Mas ué. Mas tá, nós estamos falando de todos os filmes que estão rolando.
Você tá doido pra ir lá no cinema também, e assistir isso daí, rapaz?
Não, o Idovan já comprou cadeira marcada.
Antecipado,
já.
Já comprou antecipado.
Não, o cara dele. Eu sou casado,
esqueci. Ele gosta do livro.
Tu tem um livro lá que você leu, pô.
Li só uma vez, pô.
Não é porque ele gosta do livro, porque ele quer ver a atriz fazendo as coisas que ela que a menina faz no livro, entendeu?
Tá, voltando. Então, você quer ver putaria? Vai assistir novela da Globo aí, cara. Você precisa não pagar no cinema pra assistir.
Seriado da Globo, né?
Eu vou te falar, eu acho esses filmes desnecessários, assim, sério mesmo, na boa. Eu acho que filme de putaria, assim.
Sim, eu estou só citando porque ele vai sair, é um filme que vai sair.
A gente tem que falar panelão, que é notícia, né? Que é o apanhadão. Então a gente fala de tudo.
Ó, mas... gente já põe ele no fura-olho.
Já põe ele no fura-olho.
Beleza, hoje tem que ter fura-olho, tá? Semana passada não teve e cobraram a gente.
Então fechado, fura-olho e o popcorn break.
Popcorn break.
Exatamente. Agora, o seguinte...
Vai que vai estar nos dois. Ele vai estar tanto no popcorn... Não, no popcorn break, não.
Não, popcorn é uma indicação, né?
Exatamente.
Dragon Ball Z, a ressurreição de Freeza, também sai agora em 2015.
Putz, muito legal.
A ressurreição de Freeza.
Os caras não perderam tempo e já fizeram. Terminou aquele do Dragon Ball e eles já começaram a fazer outro.
E você assistiu aquele Dragon Ball? Cara,
assisti.
Você gostou?
É Dragon Ball, velho.
Gostei, cara. Eu gostei, mas eu, não, eu achei que eu ia gostar mais.
Eu não gostei.
Eu achei que eu ia gostar mais. Mas eu acho
é
legal
que a,
eles...
É que a luta não durou 2 meses, né?
É
tipo isso. Os caras ficaram... você vai morrer de verdade. Flashback.
Eu não gosto de lutas de 2 meses.
Como tinha só 2 horas de filme, foi pro pau logo de primeira, não lembro.
Então, tá ficando difícil arrumar vilão pro do Goku e agora estão trazendo aí o Freeza de volta. Mas eu acho legal, eu gosto dos vilões clássicos do Dragon Ball, então
também
vai ser bacana ver isso de volta. Eu espero que tenha uma dinâmica melhor.
Nem que ele se lançasse como sendo refilmagem, velho, reversão remasterizada. A saga do Freeza é muito sinistra.
Vocês não acham muito chato essas indicações de filme que vão lançar num futuro tão longínquo? Por exemplo, já tô vendo aqui, ó, Os Vingadores 3, Guerra Infinita.
2028.
2019, cara. 2018 e 2019.
Não, peraí. Isso aí é muito importante, velho.
Importante.
Isso é muito importante. Mas eu te falar o seguinte: existe uma coisa que se chama planejamento estratégico.
Exatamente.
Exatamente.
É porque antigamente não tinha isso, né?
Por favor, professor, explique!
Não tinha, porque neguinho pegava e fazia um filme, fazia o Batman, fez o primeiro Batman lá com o Beetlejuice.
É o Birdman.
É, ele
mesmo. Beleza, fez o que ficou massa, velho.
Foi bom.
Ficou bom.
Pô, caramba. Muito legal.
Ficou massa. Aí fez o filme com o cara, aí depois que lançou... Deu grana, aí o cara, não, beleza. Então agora vamos
aí
fazer o 2.
Aí enfiaram o pé na jaca.
Fez o 2.
Aí pra fazer o 2, depois que o filme lançou, demora uma data e custa mais caro.
É.
E custa mais caro. Aí já tem uma data que ninguém tá fazendo o seguinte: vamos fazer um filme, e aí vamos fazer o contrato com você, atorzinho. Eu vou te pagar 1 milhão pra você fazer o primeiro filme. Se der certo, você já tá aqui no contrato assinando que você vai fazer mais 2. Sim. E eu tenho a opção de fazer os outros 2 ou não. Mas se eu quiser, você tá contratado já aqui pros próximos 2. Só que aí, no próximo, eu te pago 2 milhões. E aí, no outro, eu te pago 3 milhões.
Não.
Beleza? Aí o cara vai lá e assina, uai.
Bom demais da conta, senhor.
Assina, né, velho?
É bom demais da conta.
Como diria o Pipo, 6 milhões é muito dinheiro.
Sim.
É muito dinheiro.
6 milhões é muito dinheiro. Caralho. Então, os caras vão e assinam pra 3 filmes, 4 filmes pra fazer a produção. E aí que isso possibilita neguinho fazer esses lançamentos, tipo Star Wars, que vai sair esse ano. Daqui a 2 anos já tem o próximo. E daqui a 4 anos já tem o terceiro. Por quê? E ninguém não para, velho. Assina os caras, faz o primeiro filme, já começa a gravar o segundo, já vai gravando o terceiro.
Tanto é que na indicação aqui dos Vingadores 3, só tá Robert Downey Jr., o Mark Ruffalo, e a Scarlett Johansson. Só esses
que
3
estão ficando.
É porque o contrato do Robert Downey Jr. Já era.
Já era?
É, acabou.
Não, ele renovou.
Ah, ele renovou?
Ah, ele tá aqui, ó. Vingadores 3.
E o
Chris Evans, tá aí?
Não, não tá. Só tá ele, o Hulk e a...
Sabe por quê? Porque talvez o Capitão América morra no
é um talvez morra. Assim, porque
se eles forem seguir...
O Falcão e aí já... É porque nem eu vi o Falcão no Homem de Ferro 2, no Capitão América 2.
Sim.
E aí já assumiu que vai entrar aquela historinha, como se fosse a única história que tem com o Falcão e com o Capitão América, que o Capitão América morre e o Falcão vira o Capitão América.
É exatamente.
Sério?
Aham.
Puta. É porque... Isso, tem que ler, filho.
O Homem de Ferro 3, ou o Homem de Ferro 4...
4.
Vai ser adaptação daquela Guerra Civil.
Não, Capitão América 3. Não,
Capitão América 3.
Ah, Capitão América 3, isso. Desculpa. Nossa, é tanto filme que você confunde. A Capitão América 3 vai ser a... Eles vão adaptar a Guerra Civil.
Sim.
E na Guerra Civil, o Capitão América...
Morre.
É. Pelo menos nos quadrinhos. Agora, no filme, eu não sei o que vai acontecer. Então, se o Chris Evans não renovou, das duas, uma. Ou porque o personagem morreu, ou é porque eles vão colocar um outro cara pra ser o Capitão América e ninguém sabe quem é esse cara ainda.
E aqui diz, o que na internet diz que...
E tá todo mundo se coçando pra ser o Capitão América. Jason Bourne lá, o Matt Damon já deve estar malhando pra ser o Capitão América. Todo mundo vai querer ser o Capitão América, pode ter certeza.
Esse filme será em duas partes. Um lançado em maio de 2018 e outro em maio de 2019.
Do Capitão América?
Não, Os Vingadores 3, Guerra Infinita.
É.
Ah, sim.
Porque então, aí a Guerra Infinita é o Thanos, né, velho?
Exatamente. O Thanos aparece nesse próximo filme da Era de Ultron.
O Thanos tá aparecendo desde o...
Ele tá com presença Thor, marcada aí.
Thor.
O Garra Sônica também vai aparecer nesses agora, Vingadores.
Hã? Posso fazer um parênteses, mas...
Diga, meu querido.
Fazer um parênteses.
Ah,
pra você que não é nerd, dodói, e não lê os de bi, pega todos os seus DVDs dos filmes da Marvel, começando com Homem de Ferro 1. Aí você vai lá na internet, procura qual que é a ordem que você tem que assistir os filmes. E assiste, mas presta atenção... Em como um vincula com o outro e um puxa o...
Exatamente. Um gancho pro outro.
O gancho do outro, beleza?
Sim.
Homem de Ferro 1 é a primeira aparição da SHIELD.
Homem de Ferro 1.
Aparece o Agent Coulson querendo conversar com o Tony Stark, querendo saber o que aconteceu, como é que ele fugiu do cativeiro e tal, não sei o quê. O cara fica o filme inteiro fazendo aparição de um minutinho, falando com a Pepper Potts.
É verdade, é verdade.
E falando o nome inteiro da SHIELD.
É, que não tinha nome ainda, né, a sigla.
Strategic Homeland Security, blá, 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 blá. Toda vez. Eu sou de não sei... Vocês têm que arrumar um nome melhor.
Isso.
Exato.
É até a piadinha. No filme do Thor, já aparece Thanos.
Exato.
No primeiro filme do Thor, já aparece Thanos, que é o cara ali que tá meio que querendo os negócios. E aí você vai assistindo os outros filmes e vai começando a reparar nas coisas que acontecem meio que por trás, naquelas cenas que de um filme aparece o cara indo pro outro. Então do Homem de Ferro 2, o Agent Coulson no final ele acha o martelo de Thor, é por isso que ele tem que vazar no meio do filme.
Isso.
Sacou?
Sim.
Já no Capitão América 1, é meio que o... Mostra o início da SHIELD com a agente Carter. E como que começou toda essa parada e a... Né? Só que uma coisa que você tem que começar a prestar atenção é que em todos os filmes começam a aparecer as... Pedras Fundamentais?
Pedras Fundamentais?
Sim.
Que é a luva que o Thanos tá querendo fazer. Tem o Infinity Gauntlet, que tem as Infinity Stones. Acho que esse é o nome. Pedras do Infinito, uma coisa assim. Que cada uma é um... É um aspecto do universo. Que, no primeiro Capitão América, é o Tesseract. É uma pedrinha dessa. Sacou?
Ele tá querendo montar... Diga.
No Thor 2, aquela... Como é que era o nome? Era o Void, um negócio assim que os elfos negros estavam usando?
Eu esqueci o nome. Era uma tipo uma essência. Era um...
Aquilo lá já é outra pedrinha.
Exatamente. Esses são os itens que o Thanos tá querendo reunir.
Que ele tá querendo colecionar.
Exatamente.
Reunir.
Dali, ele faz a manopla.
Pra fazer a luva.
A luva do infinito, que é um artefato cosmicamente perigoso.
Que é sinistro, que aí o cara tem controle do tempo, do espaço, do universo, do verso, do reverso, do auto-replay, do auto-reverso, faz tudo, velho.
O Thanos é tão fodástico, ele, que ele é a versão do Darkseid na Marvel. O Darkseid, ele é o duplo do Darkseid.
Os dois surgiram meio que mais ou menos no mesmo...
Exatamente.
Na mesma época,
eles,
né?
Eles são muito fodas.
É. São perigosíssimos.
Pensei que era Apocalipse.
No Guardians of the Galaxy?
Apocalipse também é, cara. Perigoso, né? Diga a ver comigo.
No Guardians of the Galaxy, o que a história toda é ao redor? É que o cara roubou uma pedrinha.
É.
Que era a pedrinha que o Thanos queria.
Sim. Que é um dos artefatos,
que o cara
não é isso?
Pegou e botou no martelo, que é a ponta das pedrinhas Infinity Stone.
Alright.
Sacou?
E ele vai conseguir.
Que o Thanos não tá indo ele atrás das pedras? Ninguém tava me perguntando isso do tipo, por que que o Thanos não vai? O bicho já é um titã do início do universo, da galáxia e tal, e por que que ele não vai? Pra não dar na cara que ele tá fazendo.
Exatamente.
Ele não aparece em Guardiões?
Ele tem interesse. Sim,
ele aparece no Guardiões. Ele aparece conversando.
Ele aparece bastante nos Guardiões. Ele aparece no finalzinho dos Vingadores. Diálogo. Ele aparece nos pós-créditos dos Vingadores, a primeira vez que ele aparece.
É verdade.
Depois ele volta com uma participação maior nos Guardiões.
Ele. É, porque, tipo assim, ele meio que fica sentado no trono dele, falando através do cara no Vingadores, né?
Isso.
Dos Chitauri ali. Que ele dá o exército pro Loki.
Isso.
Sacou? No Vingadores é toda essa história, porque por que ele mandou o Loki pra Terra? Porque a Terra é super importante no universo. Tudo bem que no universo Marvel ela é, porque é o único lugar que existe em todas as dimensões e o caramba 4 tem umas viagens doidas. Mas, ele só mandou o Loki pra dar porrada na Terra porque ele queria que o Loki pegasse o Tesseract pra ele.
Exato.
Sim.
Esse é o intuito. Pum. Por quê? Porque essa aí é a pedrinha número 1 pra botar lá na... Aí pedrinha número 2, pedrinha número 3. Quando chegar no Vingadores 3, que vai ser tipo 3 e 4, né? O que, que vai rolar? Sim. O cara vai estar com a manopla, velho, já quase pronta. Só vai encaixar as pedrinhas e aí é
fim do episódio. E aí vai ser o Apocalipse, não esse Apocalipse dos X-Men. O outro Apocalipse, aquele que destrói tudo. Por isso, Idovan, o planejamento é muito importante.
Saquei.
Entendeu?
Uhum.
Enquanto o Baconzitos, o Idovan precisa de um tempinho.
Os 15 filmes desde o início.
Ele precisa de um tempo pra assimilar tudo isso que você falou. Então vamos dar um tempo de uma música pra ele. Uma música. E a gente volta pro último bloco.
Não pode ser Carmina Burana.
Não pode.
O quê?
Certo?
Vamos lá.
Aguenta aí, Baconzitos. No próximo bloco a gente vem aí com os Popcorn Break e Fura Olho. Rádio Federal do jeito que todo mundo curte. A voz do tradutor tá sempre com a gente aí, a moça do tradutor, ouvindo, energizando, certo? Certo, mano? Certo?
Certo, mano.
Certo, mano. Vamos lá, porque o nosso tempo tá acabando.
Certo.
Não podemos perder mais tempo. Já botou uma música aí de 5 minutos, né, Idovan? Então vamos lá. Popcorn Break hoje, solta a vinheta.
Ih, peraí. Peraí, cara. Calma, você pegou de calças na mão. Cadê a vinheta?
Que isso, tem
problema seu.
Onde tá a vinheta?
Achei.
Valendo!
Popcorn Break!
Valendo!
Ok, Baconzitos, faça as honras.
Cara, Popcorn Break dessa semana, eu não vou falar de um filme, não. Eu vou falar do seriado de televisão. Bom, Padedel. Que eu comecei a escutar de novo, a assistir de novo essa... essas duas semanas que eu tava viajando. O seriado é Chuck, que é um seriado justamente de um cara nerdzão que recebe um e-mail. E na hora que ele recebe o e-mail e abre, é... como é que é o nome? É uma série de imagens que passa na frente dele que vira um...
é um e-mail criptografado.
Não é um e-mail criptografado, é uma série de imagens que passa na frente dele e que armazena todo o conteúdo do banco de dados do NSA e da CIA na cabeça do cara.
Interessante.
Sacou? E aí o que rola? Ele vira sendo... acaba sendo... se transformando
um gênio do...
não é nem um gênio. Ele acaba virando tipo, quase que
um super agente.
Ele é um espião. Ele vira um assistente de espião. Porque o cara não sabe dar porrada nem nada. Saca? Então, tipo, o cara vira um assistente de espião. E aí vem um lógico que aí, né? Um espião da NSA e uma espiã da CIA, toda bonitona, pra ficar tomando conta desse cara que tá com todos os segredos dos Estados Unidos na cabeça.
Porque não pode matar o cara. Se fosse de verdade, já tinha matado ele.
Ah, sei qual é o seriado, mas é das antigas isso aí, né?
É, das antigas. Mas o Popcorn Break é pra isso mesmo, cara.
Sim. Mas deve ter uma temporada nova atual, né,
Baconzinho? Eu acho, não, que já acabou.
São três temporadas, você consegue assistir tudo no Netflix.
Netflix tem.
Se não quiser assistir no Netflix, você pode também comprar o DVD, ou então usar artifícios ilegais e baixar.
Indicação do Popcorn Break é o Chuck, tá? Não, se você vai baixar, se você vai piratear, isso aí já é com você. A indicação do Popcorn Break é indicar coisas bacanas pra você assistir hoje, sábado de noite. Você não quer sair, quer assistir alguma coisa, liga a tua televisão aí na internet, entra lá no Netflix e assiste o Chuck. Estamos fazendo propaganda aí pro Netflix.
Não é o Chuck do Boneco Assassino.
Não é o Chuck Boneco Assassino, é o Chuck. Chuck do Netflix.
Eu acabei de colocar no...
fanpage?
Na página da fanpage, a capinha do Chuck.
Tá ele aqui do lado da loira maravilhosa.
Ele é o segredo. É, ele é o secreto e ela é a gente.
É. Legal. É ok, então. Tá aí a sugestão de hoje do Popcorn Break. Uhum. E vamos pro fura-olho, então.
Hoje vai ter fura-olho?
Vai ter fura-olho, rapidinho, vamos lá. Fura-olho já... vamos trazer um fura-olho clássico, já que o apanhadão é um clássico. Vamos trazer um fura-olho clássico. Então que tá. É o 50 tons de cinza que tá vindo aí.
Vamos lá, então.
Vai, solta.
Sessão fura-olho.
Fura-olho, então, tá aí, então, esse 50 tons de cinza que vai estrear logo aí. Eu acho desnecessário e apelação demais essa desculpa, perdão da, com perdão da palavra, essa putaria toda que tá aí no que envolve em torno desse livro, desse tema. Eu acho muito desnecessário, apelativo, e tem muita gente aí que não tem os miolos no lugar, só esperando a oportunidade para fazer uma merda. E esse tipo de filme... na minha opinião, já é o segredinho, a chavezinha pra você girar lá e as merdas acontecerem, ok?
É verdade, é verdade.
Eu sei que você vai assistir.
Eu vou ter que assistir.
Você vai ter que assistir, né?
É. A dona Encrenca tá muito curiosa.
Vai lá assistir o filme, morder o lábio enquanto vê o cara lá, isso. Oh, exatamente. Yeah. Seu tarado louco. Beleza, então.
Inclusive, eu tava lembrando aqui, cara, que o cara que faz o Chuck no seriado, ele faz um dos lutadores da equipe do Thor.
Da equipe do Thor?
Ah, tá, o lourinho lá de... Parece o D'Artagnan. Parece o Aramis, ele.
Legal. Agora, é o seguinte, né? Esses negócios de fazer filme só pra fazer porno chanchada, o Brasil é campeão, né?
Ah, isso aí a gente mata de primeira. Mata a cobra e mostra o pau.
É, agora a Globo tava perdendo audiência e agora começou a fazer porno chanchada nas novelas também.
Funciona, né?
Funciona. Dê ao Funciona, povo, como amigo. Disse o César. Dê ao povo que o povo quer.
O Pânico Fire tem mais audiência que o Fantástico.
Pois é, né?
Exatamente.
Que é Pesterol, Mulher Pelada e no domingo à noite, quando que é melhor que Faustão, melhor do que Jornal Nacional, pra todo público adolescente assiste aquilo ali.
É verdade.
Ok, pessoal, estamos chegando a mais um final de programa. Só lembrando que as matérias que nós lemos aqui hoje, elas foram, nós pegamos como fonte o site HQ Maniacs, é o site da editora HQM. Depois vocês podem acessar e dar uma olhada lá, tem lá as matérias continuam, tem muita notícia. Então HQM é nossa parceira e a gente está sempre pegando quando a gente faz o apanhadão, a gente sempre pega as notícias do site da editora HQM, certo? E hoje foi mais um programa energizando. Semana que vem temos Super Trunfo.
Super Trunfo?
2!
Uau, hein?
Mais Super Trunfo, já estavam pedindo pra gente. Quando é que vinha o próximo Super Trunfo? Então já tem data, será na semana que vem.
Quem será?
A batalha será entre Batman e Iron Man.
Batman e Iron Man? Homem de Ferro?
Exatamente.
Homem de Ferro e Batman, velho.
Exatamente.
Entendi. Então vamos
que
lá.
Que são os caras meio que espelhado entre a DC e a Marvel, né?
Exatamente.
Fechado.
Certo? Então preparem-se, semana que vem a porrada vai comer solta. Vocês querem ficar preparados aí, certo? Mandem suas opiniões pra gente. Já podem começar a mandar desde já pra gente ler aqui no dia. Quais são as suas preferências, por que vocês acham que um ganha e o outro não, certo? E o final ganha o mais preparado, não é o mais popular, certo?
Exato.
Mesmo porque ambos são muito populares, então... Então é isso aí. Baconzitos, quer dizer alguma coisa?
Não esquecer do...
Traduzindo, não esquecer do replay do programa na quinta-feira. Novo dia de reprise, quinta-feira, às 22 horas, depois do Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Tá certo.
Não se esquecer também do site da...
Do programa?
Do programa, que tem as matérias além do que a gente fala aqui.
Sim.
E... do podcast. Que tá bombando.
Tá bombando. Baconzitos.com. Como é que é?
De volta à base. Eu posso editar mais podcast.
Isso é exatamente. Agora ele está de volta na Baconzitos Cave. Ele vai poder editar mais. Já estavam perguntando pra mim aí dos novos episódios. Uma participante do programa perguntou: e os novos episódios, quando estarão no ar? Calma aí, que a gente aqui só tem, cada um só tem dois braços. Tirando o Idovan, que é um mutante, tem 8. Oh! Certinho?
Vamos lá.
Então tá bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa Apanhadão 2 de hoje. E na semana que vem a gente volta. Baconzitos, obrigado.
Tamo aí.
Manda um beijão aí pra dona Fabiola, que sempre deixa você sair pra brincar com a gente.
Ah, sim, como sempre, tem que mandar um beijo pra minha esposa, que sem ela eu já descobri que eu não sou nada. Oh.
Então tá certo, manda um beijo aí pra dona Fabiola. E na semana que vem a gente volta. Amor, também tô indo pra casa aí, minha esposinha, já estou chegando. Um grande beijo pra você. Idovan, obrigado pela sua participação.
Tamo aí.
E... até o sábado que vem, uma excelente semana a todos. Até mais!
Falou!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.